Contra a Informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Olá, seja bem-vindo ao Contra a Informação, um programa de rádio no formato podcast exibido pela Rádio Uninter, todas as sextas-feiras às 10h30 da manhã, com reprises às segundas às 17h30. Okay? O objetivo é trazer ao ouvinte um olhar diferenciado sobre os conteúdos e o papel da mídia na nossa sociedade. E a partir deste debate com profissionais, pesquisadores da área, a gente espera ajudar você a desenvolver um senso crítico sobre os meios de comunicação. Lembrando que você é o nosso convidado nesta nossa jornada, né? Você pode mandar comentários e sugestões para programacontrainfo@gmail.com. programacontrainfo@gmail.com. Eu sou o jornalista Guilherme Carvalho. Ao meu lado aqui, meu querido Mauri Konig. Como vai, Mauri?
Tudo bem, Guilherme?
Tudo jóia. Tudo bem. Então tá bem. E hoje nós temos um convidado que vai falar sobre jornalismo e história. Fala um pouquinho quem é ele, Mauri. Apresenta para nós aí.
Então, nosso convidado de hoje é um estimado colega e grande amigo jornalista, o Diego Antonelli, que é formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 2007. É especialista em gestão, em sociologia política pela Universidade Federal do Paraná, mestre em comunicação também pela Universidade Federal do Paraná, em 2017. Trabalhou na Gazeta do Povo no período de 2011 a 2016. Tem 4 livros publicados, entre eles... um livro sobre o jornal Voz do Paraná, uma história de resistência. E também o Diego Antonelli é ganhador de alguns prêmios de jornalismo, entre eles o Global Shine Light Award, que é promovido por uma organização que congrega associações de jornalismo de 70 países, ou seja, não é um prêmio pequeno. Também ganhou 2 prêmios Sangue Bom, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná, e foi finalista do Prêmio ESSA de Jornalismo, a principal premiação do jornalismo brasileiro, que infelizmente foi descontinuado em 2015. Então, esse é um breve currículo de um jornalista, embora jovem, que tem uma experiência extraordinária e por isso que ele está conversando com a gente aqui hoje.
Seja bem-vindo, Diego.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Mauri. Obrigado, pessoal da rádio, pelo convite. É um prazer falar com vocês, falar com amigos, com profissionais gabaritados e bater um papo sobre jornalismo, história, conversar um pouquinho a respeito de como que o jornalismo pode contribuir para a divulgação da história do nosso estado.
Muito bem. Então, essa é a nossa temática de hoje, né, pessoal? Nós vamos falar aqui um pouco de jornalismo e história. E aí, a pergunta inicial, a gente sempre abre o programa com uma pergunta-chave, para os nossos convidados, e neste programa a gente pensou no seguinte: por que fatos do passado merecem ser noticiados?
Primeiro, essa pergunta é complexa. Essa resposta é complexa. Primeiro que
a pergunta é simples.
A resposta
quem tem que responder
é
que se lascou, né?
A resposta é complexa. A partir das minhas pesquisas, constatei no meu trabalho como jornalista que a história do nosso estado não é conhecida pelo próprio paranaense. Aí vem um dos motivos, uma das razões do jornalismo existir, de disseminar conhecimento, uma das funções básicas do jornalismo. É isso que eu procuro fazer com o meu trabalho. Outro fato é trazer um olhar novo sobre fatos históricos que aconteceram, batalhas, guerras, revoltas, construções de edifícios históricos, que contam a história atual do nosso estado. Sim, o passado explica o presente, senão é impossível você não conhecer o presente, pensar no futuro sem conhecer o passado. Então, o passado está presente no nosso dia a dia e é papel do jornalismo, olhar o passado com outra visão, buscar outros apontamentos, outros olhares, outras pesquisas realizadas para que podem lançar luzes novas sobre um episódio, por exemplo, do Contestado, um exemplo, ou do Cerco da Lapa, para explicar para a população, explicar para a geração atual o que fatos foram aqueles e o que isso significou, impactou para a formação sociocultural do nosso estado.
Isso não é um trabalho do historiador?
O historiador faz a pesquisa histórica e a gente divulga esse trabalho com uma linguagem acessível para um público amplo, para um público... A linguagem jornalística, você sabe bem, Guilherme, é uma linguagem acessível para todos. Você escreve para que um pós-doutorando leia ou para a pessoa que não tem o ensino superior completo. Então, e a linguagem do pesquisador acadêmico, de história, é uma linguagem mais rebuscada, evidentemente, que faz parte do trabalho deles. E a gente pega esses fatos, eu, no caso, pego esses fatos, construo o texto de uma maneira legível, compreensível para a população geral. É, tenho uma parceria muito boa com vários historiadores, poderia citar alguns, Renato Carneiro, está fazendo pós-doutorado hoje em Portugal, o Aimoré, índio do Brasil Arantes, que é um pesquisador fantástico, com professores da Federal, professores da PUC, professores da Uninter, professores da Tuiuti, vários professores que pesquisam a área de história e compreendem o papel do jornalista de levar esses fatos de uma linguagem acessível, de uma linguagem fácil, decodificada para a população em geral.
Mas você citou alguns importantes historiadores que te dão suporte, te dão ajuda em alguma medida para desenvolvimento do seu trabalho.
Alguns que estão vivos.
É, sim. É, mas não teve também um outro lado da história, por exemplo, algum historiador que tenha se sentido incomodado, como se um jornalista está invadindo o campo profissional dele? Teve algum episódio do gênero ou não?
Não consigo recordar um fato específico. Algo que poderia falar em relação a isso foi numa professora que se negou a dar entrevista para mim. É uma professora, não vou citar o nome, ela não quis dar entrevista, mas ela não justificou por quê. Pode ser N motivos, então eu não posso apontar que foi essa a razão. Mas o resto, o pessoal tem um respeito muito grande pela parceria que a gente acaba fazendo mesmo. De levar esses fatos para a população atual, para a população, geração mais contemporânea, né?
E também uma outra coisa, aproveitando o gancho da pergunta inicial do Guilherme, o jornalismo, tradicionalmente, a gente cria uma cultura ou uma expertise para identificar nos acontecimentos do cotidiano aqueles que merecem virar notícias ou não. Então, a gente tem uma gama de acontecimentos, obviamente nem todos vão virar notícia, e os jornalistas seguiam por alguns critérios de noticiabilidade dos fatos atuais. Essa concepção de que notícia é algo novo, enfim. E como o jornalista que é dado a cobrir história, que daí teria um volume de acontecimentos históricos muito maior do que aqueles que estão acontecendo no cotidiano nesse momento. Qual que é o processo de escolha ou de curadoria dos assuntos, né, que um jornalista, né, com essa pegada histórica, qual que é esse processo? Quais são os critérios de seleção dos acontecimentos que vão ou não voltar à tona e virar uma cobertura jornalística?
Mauri, eu diria que o critério de noticiabilidade não muda muito em relação ao que é feito no jornalismo factual. Você vai pesquisar, vai se debruçar sobre fatos que impactaram, que tiveram uma relevância social, que tiveram curiosidade. Por exemplo, o livro recente lançado, Voz do Paraná, Uma História de Resistência, pouca gente conhece a história desse jornal. Então, é uma curiosidade, algo quase de ineditismo de trazer um fato histórico para o mundo atual. Você não consigo diferenciar muito os critérios de noticiabilidade do jornalismo factual para o jornalismo histórico. Me debruço muito pelos mesmos valores, notícia, que fazem com que eu me debruce sobre alguns assuntos, eu pesquise sobre alguns fatos. E, claro, fatos que poucos desconhecidos, né? Fatos curiosos, que aí entra muito a questão da pesquisa histórica, que o Guilherme citou antes, de dissertações, de teses produzidas recentemente, por exemplo, que descobrem fatos novos sobre um fato do passado. Isso é um critério de noticiabilidade que eu utilizo para levar esse assunto à tona.
Quer dizer, você tocou num assunto que eu acho que, para mim, pelo menos era a hipótese que eu tinha, de que quando você trabalha com aspectos históricos ou fatos do passado, transformando esses acontecimentos em notícia. E aí nós podemos fazer uma associação com o termo notícia na língua inglesa, né? Que é news, que seria aqui uma tradução, em tradução literal, novidades, né?
Sim.
Mas que para nós aqui foi traduzido como notícia. Nós podemos então entender que um aspecto fundamental, essencial na produção, no trabalho jornalístico, é tratar de temas atuais, tratar de novidades, falar de assuntos que estão acontecendo no presente, portanto. No entanto, quando nós falamos de temas relacionados ao passado, nós estamos falando de assuntos que já aconteceram, portanto, poderíamos partir do princípio, então, que todo fato histórico não merece ser transformado em notícia. Mas acho que você contesta muito bem a questão quando você aponta que nós podemos tratar fatos históricos, fatos do passado, desde que consigamos apresentar assuntos novos, né? Ou fatos que não foram muitas vezes revelados ou muitas vezes reescrever a própria história, porque pode ter acontecido que jornais mais antigos, por exemplo, não retrataram os assuntos, os temas da maneira como deveriam, por exemplo.
Com certeza. Além de disseminar o conhecimento que eu falei anteriormente, você traz esse novo olhar, um olhar da novidade sobre o assunto passado. Vou dar um exemplo, o Cerco da Lapa. O Cerco da Lapa foi muitas vezes retratado pelos historiadores mais antigos.
Explica um pouco, Diego, porque assim, a gente tem ouvinte do Brasil inteiro. O que foi o Cerco da Lapa? O que representou?
O Cerco da Lapa foi o único ponto de resistência durante a Revolução Federalista. As tropas que vinham do Rio Grande do Sul queriam chegar até o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, para depor o presidente Marechal Floriano.
Estamos falando de
1893. Começou em 1893. E o único ponto de resistência foi o Cerco da Lapa, quando eles foram passando. Atropelaram Santa Catarina, passaram pelo sul do Paraná, e quando chegaram em Lapa, teve um ponto de resistência de 27 dias, que atrasou os revoltosos, os rebeldes, chegarem até o Rio de Janeiro. Deu tempo das forças legalistas, as forças do governo, se comprarem navios dos Estados Unidos, se armarem mais, para combater as tropas revoltosas que queriam depor o presidente. Muitas vezes, esse Cerco da Lapa foi tratado, que é o episódio, tratado de uma maneira heróica, de uma maneira que as pessoas foram heróicas ao tratar...
Aqui no Paraná.
Isso, no Paraná.
Que no Rio Grande do Sul certamente não é a mesma percepção.
Agora, historiadores mais novos, vou dar um exemplo do Renato Mocelin, professor que lançou um livro recentemente, numa pegada bem histórica, ele traz uma outra visão. Ele traz que o comandante das tropas, o coronel Gomes Carneiro, ele foi um suicida de deixar aquelas tropas de matar tanta gente. E a maioria das pessoas morriam degoladas. E naquelas condições, eles não tinham alimentos, não tinham comida. Então, é um novo olhar sobre um episódio histórico de 1893, que contesta uma visão que, ao longo dos anos, foi contada de geração até geração. Contestado é outro exemplo. Muitas vezes, o contestado é tratado de uma maneira guerra limites entre Paraná e Santa Catarina. Quando não, foi uma guerra de disputas capitalistas, disputas de empresários que queriam aquela região para lucrar, para poder fazer madeireiras, para poder ter ferrovias. E a população cabocla do Paraná e do Oeste Santa Catarina foi dizimada.
1912? 12, né?
E a população cabocla foi dizimada. Pesquisadores novos vêm com esse olhar de que a guerra, ela acabou com a população cabocla que existia ali, que muitos eram herdeiros ainda da Guerra do Paraguai. Que eles saíram do Paraguai e foram tentar a vida ali naquela região de Santa Catarina e Paraná. Então, assim, é um novo olhar de episódios históricos, episódios centenários. E você trazer essas informações com uma linguagem acessível, acho que é papel do jornalista isso, se debruçar sobre esses assuntos e mostrar, olha, a nossa formação sociocultural, a nossa formação, o nosso passado, aconteceram esses fatos. Não é o passado bonitinho, é o passado que teve muito sangue derramado para a construção do Estado. Outro fato, os imigrantes. Recentemente eu lancei um livro em parceria com outros três profissionais sobre imigrantes no Paraná. Sobre imigrantes no Paraná. E trazendo vida, as histórias de vida dessas pessoas, mostrando como que o processo imigratório contribuiu para a formação étnica do nosso Estado. Nos dias de hoje. Fui dar uma palestra recentemente, Guilherme, sobre isso para alunos do ensino médio e para alunos que estão fazendo o curso de magistério em Ponta Grossa. E fui questionando alguns fatos deles. Você sabe aquele prédio que tem no centro da cidade, por exemplo? Sabe aquela outra mansão, aquele museu? Então, ali foi construído, teve mão de imigrantes que chegaram, que passaram por dificuldades, que possivelmente foram ter passado de vocês de certa maneira, porque todo mundo, a maioria de nós é filho de imigrante de alguma maneira. E se colocasse no lugar do outro, por quê? Porque a história é um ciclo vicioso. O que vemos hoje é um novo ciclo imigratório vindo e se eu tocar no passado faz refletir sobre o presente. Você tocar no passado, o que aconteceu? O preconceito que as pessoas passaram, as dificuldades de adaptação, dificuldade de moradia, dificuldade de trabalho, dificuldade que não falta para os imigrantes que chegaram no fim do século XIX, início do século XX, até meados do fim da Segunda Guerra Mundial, que chegaram no Paraná especificamente, que é onde me debruço ao trabalho. E você pega o novo ciclo imigratório aqui de haitianos, de venezuelanos, eles passam as dificuldades muito semelhantes ao que os nossos filhos de imigrantes passaram anteriormente.
Muito bem, você está ouvindo aí o programa Contra a Informação com o Diego Antonelli, que é o nosso convidado. E nós estamos falando aí, nós estamos falando de jornalismo, da relação entre jornalismo e história. Mauri.
Então, você acabou de falar de um pouco sobre o processo migratório, né? De um livro que você lançou recentemente também com outros dois profissionais.
Três.
Então, o mundo é feito, né, desses processos migratórios, né? Isso desde, sei lá, desde o surgimento do homem, né, sobre a Terra, ele vai buscando melhores condições, né, para
olhar a Bíblia como um livro histórico, tem migração
isso,
ali.
Então, tem o êxodo do tal, né? Pois bem, a gente percebe que existem algumas resistências, né? De determinados países ou nações, populações que têm uma visão um tanto xenófoba, né? Ou muito xenófoba sobre esses processos migratórios contemporâneos. Como você já escreveu a respeito disso, é um jornalista que está antenado, como que você faria uma relação ou... nesse livro, né, que você produziu com esses três outros profissionais, quais são as relações históricas do movimento migratório de hoje com os movimentos de, sei lá, que vem ao longo dos últimos séculos, aí, pelo menos?
Tem um reflexo histórico nesse processo, principalmente em relação à imigração na Europa hoje, que tem muitos países que são contrários. Durante muitos anos, a Europa colonizou esses países africanos, países do Oriente Médio, e deixou esses países na pobreza, na miséria. E agora há o retorno. Há uma explicação histórica. As pessoas ali, elas percebem que elas julgam, muitas delas julgam que estão na situação por causa do que foi tirado deles no passado. Então, eles vão para um outro lugar e falam, não, vou ficar na França, por exemplo, porque a França foi um país colonizador na África. Vou para a Itália. Eles roubaram o que era nosso, vamos para lá. Há uma relação histórica. E são ciclos, né?
Consciente, será, Diego?
Não sei se consciente, mas há uma... Isso eu não posso julgar, afirmar, porque eu não estou lá. Mas há uma relação histórica. Isso do ponto de vista...
Sim, a própria língua, né? É uma facilidade, né? Para você se deslocar até um país que fala a língua que você fala. É como para nós e para Portugal. É muito mais simples do que outros países, a princípio, né?
Sim.
Para quem só fala português.
Mas olhando do ponto de vista histórico, é essa relação. A relação que dá para... É uma relação de causa e efeito. Causaram isso no passado, a lei do retorno, né? Está voltando agora. E muitos estão vindo do Brasil, alguns, né? Tem muitos, uma nova migração aí do Oriente Médio, Venezuela, Haiti, que vem para cá. E, poxa, eu acho que, assim, o princípio de alteridade, né? Eu sou bisneto de imigrante italiano e de imigrante alemão. Eles saíram de lá fugindo da Primeira Guerra Mundial. Essas pessoas não estão vindo para cá, eles não estão deixando o país natal por livre e espontânea vontade. É muito difícil o processo migratório. Você abandona o teu país, você abandona o teu costume, deixa a família lá. Muitas vezes as pessoas vão com um pedaço da família, mas deixa pai, mãe. E muitas vezes eles não têm condição de rever eles. Eu entrevistei imigrantes que vieram da época da Segunda Guerra Mundial do Japão para o Brasil. Eles nunca mais viram o pai deles, a mãe deles. Então, o processo migratório é um processo difícil. Para você decidir sair do seu país de origem e ir para o outro, você coloca no lugar dessa pessoa. A pessoa, ela tá precisando. Ela não faz isso por livre, espontânea vontade. Tem uma necessidade muito maior, falando ali, necessidade da sobrevivência. E agora a gente olha, fazer um contraponto, a gente olha os imigrantes que deixaram um legado aqui, né? Legado comercial, empresarial, industrial, cultural, lá do século XIX, século XX. Muito provavelmente os imigrantes que estão chegando hoje aqui vão deixar um legado daqui 50 anos, 60 anos ou até menos. Então, é só você ter esse princípio da alteridade, né? Se colocar no lugar do outro. Isso eu acho que falta muito para algumas pessoas, tá, políticos principalmente.
Mas internamente também a migração doméstica, ela encontra muita resistência,
encontra,
né?
Encontra do Nordeste para o São Paulo, por exemplo, então, ainda tem resistência.
Uhum.
Que é algo inadmissível, na minha visão, no meu ponto de vista como profissional crítico, olhando de uma maneira crítica isso. São seres humanos, né? São seres humanos que estão fugindo de uma situação de seca, por exemplo, de falta de emprego.
Eu vou dar até uma opinião aqui de alguém que não é um pesquisador da história como o Diego Antonelli, mas veja, se a gente considerar o Brasil como uma nação, E essa dimensão territorial toda, ela foi sustentada a partir de explorações de determinadas regiões do país, né? Quando, ao longo de 200 anos ou mais, a região Nordeste teve seus recursos naturais esgotados, sobretudo pela produção canavieira, a região Sudeste e Sul recém estavam em formação. Então, o esgotamento dos recursos naturais da região Nordeste, por exemplo, que acabou sustentando, em alguma medida, uma ocupação mais ordenada ou, sim, menos desigual, menos injusta, sei lá, se podemos falar assim, da região Sul e Sudeste. Então, eu, na minha percepção, como um ignorante, assim, não total, mas não como um pesquisador da história, eu vejo isso como uma ingratidão de determinadas regiões, sim, do país, que buscam, por exemplo, um separatismo, né? Esse movimento Sul, Sul é meu país. O Sul só é o que é hoje, porque, claro, o Império Brasileiro manteve essa unidade territorial gigantesca à custa de muito sofrimento de muita gente.
Tem o ciclo da borracha no norte, né? Que é outra região.
É,
também.
Então. E aí, me soa uma ingratidão, né? Algumas regiões do país de não saber reconhecer que eles existem como existem hoje, graças a outras regiões desse mesmo país que deram muito do seu suor e do seu sangue, né?
É ingratidão, é uma palavra boa, né, para explicar isso. É uma, acho que é quase uma ingratidão mesmo, né? Se você for parar para pensar, como que não vai valorizar o que o Nordeste já fez para o Brasil? Ou, quando a região de Natal era importante, como para ter uma base naval, base aérea dos Estados Unidos, para aquelas parcerias da Segunda Guerra Mundial, Natal era importante, por exemplo. Nordeste era importante. Agora não é mais? É um contrassenso, né?
Uhum. E assim, eu fico pensando, né, como você pensa o jornalismo num período como esse, em que você vê arrefecer certos sentimentos mais excludentes, mais xenófobos.
Eu acho que é aí que cai o papel do jornalista, de você divulgar esses fatos, de você quebrar essas barreiras, de você se autodesafiar, de levar essas informações. Por exemplo, esse livro recém-lançado, Voz do Paraná, uma história de resistência, fala de um veículo que driblou a censura militar. A censura é um tema que muita gente volta a defender hoje. O regime militar, dizendo que não havia censura. Está aqui a prova. Bilhetinhos, dificuldade de produzir notícia na época. E como que não vai dizer que não existiu? Então, o livro vem num momento legal, interessante disso, de se mostrar para a população também que, peraí, existiu um regime militar e o regime não foi bom. A ditadura não é bom. A ditadura nunca é bom.
É uma coisa, então, uma coisa que eu sempre discuto com os alunos aqui.
De esquerda, de direita, a ditadura nunca é bom.
Aqui na Uninter, o pessoal, sempre tem alguém, né, diz, mas a ditadura era melhor por causa disso. E os argumentos, geralmente, eles se repetem, né? Parece aquele meio mantra, assim, que circula em rede social, então aquilo vai virando verdade, né, para as pessoas. Tudo bem, eu não estou questionando, pode ser que tenha tido coisas boas, né? Ou que aquele tempo era melhor do que agora, porque era mais seguro e tal. Mas, geralmente, esses olhares eles estão descontextualizados. E não estão levando em consideração um aspecto que eu acho muito importante, que é o que você está levantando aqui, que boa parte da imprensa era impedida de falar de publicar qualquer problema ou de qualquer coisa que afetasse a imagem do governo naquele momento. Então, obviamente, as pessoas não sabiam tudo o que se passava. Então, o primeiro aspecto, acho que a gente precisa levantar, questionando os argumentos de quem está dizendo não, a ditadura era bom, porque veja, não sei o quê, é que a gente não tinha acesso à informação.
Não tinha acesso à informação. E recentemente, eu digo recentemente, mas em 2016, eu acho que a Folha de São Paulo fez uma reportagem falando da corrupção no regime militar, porque naquela época não podia. Agora ela pode. Ela fez um levantamento sobre o nível de corrupção extraordinário que teve no regime militar. As pessoas não sabiam. Não chegava a notícia na televisão, na rádio e nem em jornais, por causa da censura. Um dos obstáculos, além de torturas, tem um relato nesse livro aqui de uma mulher que foi presa na delegacia do DOPS e estuprada. Então, assim, um jornal colocar isso na década de 70, no AI-5 em vigência,
Tem que ter coragem.
Tem que ter coragem.
Diego, teria como a gente mensurar, pelo menos em alguma estimativa, de quão importante o jornalismo, né, os registros jornalísticos ao longo do tempo, eles são importantes para os historiadores resgatarem as diferentes versões da história. Porque, com muita frequência, historiadores se baseiam em relatos jornalísticos do passado para construir as suas interpretações, né, da história.
São fontes primárias de pesquisa, muitas vezes.
E daria para a gente arriscar dizer que o quão significativa seria uma perda do resgate histórico se não tivéssemos a imprensa, o jornalismo, fazendo os registros da história no momento em que elas estavam acontecendo. E daria para mensurar, talvez, uma perda nesse regime, já que falamos, né, da ditadura, do período da ditadura militar no Brasil, que a gente recorda só da ditadura de 64 ou 85, mas a gente não recorda, não lembra com mais frequência da ditadura Vargas também, né, do primeiro governo Vargas, que também teve uma influência muito grande sobre os meios de comunicação e ali...
Tinha um departamento que servia só para isso.
Ou da censura...
Do Império
Português, sim. Né? Que impedia a impressão de qualquer documento aqui que não fosse a Gazeta do Rio de Janeiro. Isso a partir de 1822, quando a Família Real desembarcou, sim, aqui. Porque até então, nós não tínhamos nenhum impresso circulando.
Eu fiz o levantamento da minha dissertação sobre a história da imprensa e a censura, né? São raros momentos que o Brasil praticamente tem uma imprensa livre. E hoje a gente vive isso, ainda bem. Respondendo a tua pergunta, assim, se os jornais não conseguissem trabalhar, não conseguem trabalhar, há uma perda do registro histórico. Há uma perda assim, conhecendo os historiadores, eles vão na biblioteca pública pesquisar veículos antigos para tentar costurar e construir a história a partir do que o jornal noticiou, mas também a partir de relatos de outros historiadores, de pesquisas com fontes primárias também. É uma das fontes principais do veículo. E eu acredito que há uma lacuna, sim, nesses períodos de censura mais de 64, 85, da era Vargas, há uma lacuna para esses pesquisadores. Porque muita coisa ali não era divulgada, muita coisa relacionada ao governo, principalmente, não era
ainda
divulgada.
Ainda não é, né, Diego? Ainda assim, a gente tem muita dificuldade de ter acesso aos documentos que...
A lei de transparência existe, mas não existe, né?
Tem uma ressalva lá de que certos documentos nós não vamos ter acesso, né?
Existe, mas não existe, né?
Então.
Mas hoje é bem melhor que a ano passado,
sim,
né?
Sim, sim.
Já evoluímos um bom caminho aí. Esperamos que consigamos evoluir mais, com mais transparência. Mas tem uma lacuna, assim, sabe, Mauri? Eu percebo, você olha os jornais antigos, muita coisa ali não foi contada. Ou foi contada de maneira distorcida, que é pior. Vou até no segundo livro que eu fiz, O Paraná é uma História, lançado em 2016. Eu ali o retrato, num dos capítulos do livro, Tragédias e Revoltas do Estado. Dois exemplos, o Levante 57, que para quem não conhece, é um levante que aconteceu no sudoeste do Paraná, tinha um governador envolvido que queria povoar aquela região e estava pagando jagunços a partir de companhias de terra.
Era o Lupion, né?
Lupion. Para matar as pessoas locais ali, matar ou extorquir financeiramente. E Porecatu, que foi em década de 40 com o mesmo propósito, mas na região um pouco mais noroeste do estado. A situação era a mesma e o governador era o mesmo também, Lupion. Parceria com companhias de terra, jagunços, morte da população local, morte dos mais humildes. Quando você pega os jornais da época que eu pesquisei, os jornais, fui lá na fonte primária ver, jornais puxavam o saco, puxavam o saco do governo. Falavam mal da população local, falavam mal dos miseráveis, que eles estavam armados. Peraí, como é que você é armado comparando com o exército? Não tem como. Não tinha parâmetros uma coisa ou outra. Daí, os livros de histórias... Um historiador muito bom nisso é o Ângelo Priori, que trabalha na UEM. E ele fez um resgate das mortes, desses conflitos e tudo. Mas nos jornais não tem essas mortes.
E onde que ele encontrou, então, esses...
Ele encontrou a partir de... Nos jornais oficiais, assim, tipo a Gazeta do Povo, por exemplo. A Gazeta do Povo era um jornal que estava aliado com o Lupion na época. E ela não noticiou nada desse fato. Ele conseguiu pôr jornais menores e buscando fontes primárias. Entrevistando fontes, pessoas que estavam no local, pessoas que estavam do lado do governo, que falam, não, acontecia isso, acontecia aquelas mortes. Depois, passou 50 anos o fato, eles acabam contando, né?
Uhum.
Ele faz todo esse resgate de historiador mesmo. E o meu papel, como tinha falado antes, não é ser esse historiador, né? Esse é um trabalho de historiador, de pesquisador, para poder fazer uma dissertação, por exemplo. Eu pego essa pesquisa que ele fez, entrevisto o professor, o pesquisador, e tento levar isso com uma linguagem acessível para a sociedade, né?
Uhum.
Diego, a gente está chegando no final aqui do debate, mas eu gostaria, antes de finalizar, que você falasse um pouquinho do livro que você está lançando, né? O jornal Voz do Paraná, uma história de resistência. Eu estou vendo aqui alguns nomes, né, de pessoas que participaram do trabalho editorial aqui. A Marta Feldens, Marco André Medeiros aqui, Mônica Drummond também. e o Eduardo Sganzerla. É um livro que estava sendo lançado pela editora Esplendor. Fala um pouquinho da produção do livro, qual foi a proposta, qual foi a ideia aqui e o que, que o leitor pode encontrar e o que ele contribui para quem lê, né?
Bom, Guilherme, esse é o livro Voz do Paraná, uma história de resistência. Ele foi um processo de 2 anos e pouquinho de pesquisa. Entrevistei profissionais da época do jornal, que estão vivos ainda. E me debrucei durante quase 1 ano vendo jornais antigos, vendo como que esse jornal trabalhava. A ideia desse veículo surgiu durante quase uma curiosidade. Fui pesquisando outras coisas, me deparei com esse nome desse jornal, percebi que não conhecia a história desse jornal e pouca gente conhecia.
Ele circulou de qual período?
56 até 85. E ele nasceu dentro da Igreja Católica. É um jornal que nasceu em 56 na Igreja Católica. Foi um jornal quase de paróquia durante alguns anos, até a década de 70. Década de 70, uma equipe profissional com alguns jornalistas assumem o veículo e dão uma cara de jornal para isso. Dão uma cara de veículo de notícia. Circulava semanalmente e foi um dos poucos veículos, talvez o único, que entrevistava vozes dissidentes ao regime militar. Evaristo Arnes, Helder Câmara, e mostravam relatos, como eu citei anteriormente, de pessoas que foram torturadas pelo regime. Conseguiram fazer uma reportagem, foi o único veículo do Paraná que fez uma reportagem que culminou com a queda de um governador do estado que era nomeado pelo regime militar.
Os governadores biônicos, né? Isso. Como se chamava, né?
Ele caiu pelas reportagens de denúncia do jornal sobre corrupção. Por quê? A SNI, né, o Serviço Nacional de Inteligência, flagrou esse governador recebendo uma propina. Ia cair na mídia nacional inteira. A Veja, que ia publicar isso, foi apreendida. Todos os regimes, todos os veículos foram apreendidos. E o único que conseguiu circular foi Voz do Paraná. Uma tese que eu tenho é que os censores, apesar de fazerem bilhetinhos, fazerem a censura, eles não conseguiam... A rede de distribuição do jornal, por ter uma certa ligação à Igreja Católica, funcionava muito bem. Naquela época, a Igreja Católica era bem forte, com as pastorais. Isso conseguia distribuir o jornal e era difícil aprender a mídia, aprender o veículo. E foi um desafio, né? Na época, também fizeram reportagens sobre corrupção no Tribunal de Justiça. Tudo na época do regime militar. Sobre questões de matrículas meio fraudulentas na Universidade Federal do Paraná, que o reitor estava ganhando um dinheirinho por fora. Sem contar as reportagens do dia a dia que contavam, que narravam os fatos do regime militar. Então foi que se perguntou como é que surgiu a ideia. Surgiu primeiro pela minha curiosidade. E segundo, percebendo, conversando até com colegas jornalistas, colegas da área, historiadores, pouca gente conhecia. E batendo papo com um dos historiadores amigos meus, ele falou assim: cara, nunca foi feito nada sobre isso e pouca gente conhece. Eu tenho uma curiosidade imensa para saber como que esse jornal trabalhava, porque tanto que nem na biblioteca pública do estado tem esse veículo, só tem no Círculo dos Bandeirantes. Essa parte foi dificultosa de encontrar o acervo. E eu falei: é um estalo, vamos tentar produzir o livro. Daí eu comecei a produzir o livro. E para poder viabilizar ele, acho que tem que dar os créditos aqui, a gente inscreveu ele na Lei de Incentivo à Cultura do Estado, do Paraná, Profice. Conseguimos apoio da Copel, Companhia de Energia do Paraná, para poder viabilizar a obra e ter a contrapartida cultural. Livros, tem mais de 1.400 livros para serem doados, para serem distribuídos, e fazer essa história circular.
Muito bem, valeu, Diego. Parabéns pela...
Obrigado. Claro. Eu queria só ressaltando assim, dois pilares que eu gosto de trabalhar quando falo jornalismo e história, né? É você trabalhar esses fatos novos que a gente comentou, a partir de pesquisas novas, e também um outro que eu acho que é divulgar fatos pouco conhecidos ou quase nada conhecidos pelo paranaense. A história do estado é pouco conhecida, é pouquíssimo conhecida. E muitas vezes as pesquisas acadêmicas, elas ficam no meio acadêmico. Então, quase uma missão de resgatar isso, fazer parceria com esses pesquisadores, fazer reportagens para a população inteira conhecer, para a população em geral conhecer. Trabalho com essas duas linhas, né? Fatos novos, históricos, recém-descobertos, mas também o fato histórico mesmo, levá-los, porque pouca gente conhece, por exemplo, a guerrilha de Porecatu, a Levante de 57, que eu mencionei anteriormente. Esse é um dos nortes do meu trabalho.
Muito bem, então, obrigado, Diego, pela tua participação aqui, parabéns pelo livro. Você que participou aí do nosso programa Contra a Informação, que é um programa aqui da Rádio Uninter. Eu sou o Guilherme Carvalho, acompanhado aqui do meu querido amigo Mauri Konig, jornalista também. E lembrando que o programa é exibido às sextas às 10h30, tem reprise na segunda-feira às 17h30 e logo logo os podcasts também estarão aí disponíveis para quem quiser ouvir em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Em tempo integral. Tá bom, gente? Obrigado pela participação, por vocês que acompanharam aí o programa. A gente se vê no próximo Contra a Informação. Até lá. Tchau, tchau.